ou norteonline.com, porque informação com credibilidade é igual gol na gaveta. E sabe o que é tão bom quanto informação com credibilidade? É você comer um peixinho. Um peixinho no coco é maravilhoso, mas você tem que ter muito cuidado onde você compra, porque esses alimentos frescos, assim, né, como peixe, camarão, você tem que comprar num local que tenha também credibilidade, qualidade, que meu amigo, se der ruim, dá muito ruim, tá bom? Então vai no local certo. Onde é o local certo? É a peixaria do Agostinho, que fica no Mercado do Peixe, ali no Box 1, tá bom? É super fácil de encontrar. Você entra assim, Box 1, já tem quem? Agostinho, que o Mercado do Peixe fica onde, Ivo Marques?
Fica lá na Praia Tambaú. Tambaú.
Isso mesmo, então vai lá pra você comprar o seu peixe. Tem peixe, tem camarão, tem lagosta, tem molusco, tem crustáceos em geral. Já comeu lagosta, Ivo?
Já.
É difícil?
Um pouco, né? Tem aquela coisa de você abrir e tal, mas é uma boa, é gostoso.
É, você come com martelinho igual caranguejo?
Não,
usa o martelinho, não.
Não.
Eu acho um trabalho tão grande comer caranguejo. Eu preciso nem que martelar.
Ali, eu não comi.
Eu me sinto fazendo uma obra. Eu não gosto, não. Oxe, eu digo, não, uma comida então, dessa que eu tenho que. Tem que estar com martelo pra comer.
Como ensopado, que já veio todo
pronto. Exato. Não, eu gosto dessas coisas. Eu gosto de coisa fácil. Agora que eu tenho que trabalhar pra comer, eu já não quero. Já me dá preguiça. Mas, ó, gente, vai lá no Agostinho, compra aí seu fruto do mar. Se você for com a camisa do Botafogo, e hoje tem um monte de botafoguenses que tirou ontem, né, já pra ir pro jogo, hoje também todo mundo feliz. Você vai ganhar desconto lá no Agostinho, 10% se pagar no cartão. Se pagar no Pix ou em espécie, vai ganhar 15%. Se não puder, não tem problema, porque tem delivery. Então anota o número do Agostinho, que é o 987047561. Fala aí com ele, para ele poder levar o fruto do mar na tua casa. São 11 horas 44 minutos. A gente vai falar de quem, Maurício?
Botafogo!
Muito bem, falar do Botafogo da Paraíba, que tá igual a França na Copa do Mundo, Ivo Marques.
Olha, o time tá jogando por música, viu? 4-3-3, ofensivo, pra cima dos adversários, tentando fazer o resultado e fazendo, né?
E fazendo, que é o mais importante.
É o mais importante.
Ó, deixa eu trazer uns ouvintes aqui, que tem também perguntas. Deixa eu ver quem, ó, o Neco, ele colocou, bom dia, Elise e Ivo, o que é que vocês acham do Botafogo? Tá no caminho certo? Ivo vai falar, ele comentou o jogo de ontem, deixa eu ver, o Luiz Sapatê, o Fabiano Norberto, que, acho que é Fabiano Sapateiro, né? Bom dia, Elise e Ivo, olha, queria ressaltar dois pontos. Primeiro, o Caion, com 5 minutos em campo, fez mais do que o Dourado, durante todo o tempo que esteve. Segundo, porque, aí tá falando já de Copa do Mundo, né? Se a Inglaterra é colocada a favor... Por que a Inglaterra é colocada como favorita se na história ela só chegou uma vez na final de Copa do Mundo? Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência...
Porque foram os inventores do futebol, porque tem a maior liga do futebol do mundo.
E até essa
tem
questão...
Tem muita grana, essa coisa toda,
até essa questão de inventar o futebol já é bastante questionado e já comprovadamente que não começou lá. Mas como eles criaram as regras do futebol e ficou consolidado como isso, a FIFA coloca eles como sendo os inventores. Mas já tem vários estudos que comprovam que antes do que foi registrado lá na Inglaterra, já acontecia o jogo de futebol em vários outros lugares do mundo. Inclusive na América do Sul, no Paraguai, né? Comunidades indígenas que praticavam, né, o jogo com a bola nos pés. Só que eles criaram as regras. Ficou tido como se eles foram os inventores. Mas essa liga, como a gente já falou, é uma liga feita por muitos jogadores que são de fora. Eu acho que quase ninguém coloca a Inglaterra como favorita, sinceramente. Ronaldo colocou que tá na escuta do programa. Danilo Roberto mandou áudio que eu coloco já no ar, porque eu quero saber do meu amigo Ivo Marques o que é que ele achou do Botafogo da Paraíba. Mas como é que a gente vai saber disso? Perguntando a ele de jogador por jogador. Como é que foi, Luiz Daniel?
Muito bem. Goleiro que tá numa grande
fase. Ele vem vindo muito bem,
ele,
né?
Ele vem vindo bem.
Só quer ser vozinha.
Só tá em grande fase. Durante boa parte do jogo, ele não foi exigido, tava tranquilo. Mas quando o Bruce cresceu, foi para cima do Botafogo, passou ali uns 8 minutos pressionando o Botafogo, ele fez defesas importantíssimas que garantiram a vitória do Botafogo.
Ivo, você ontem me disse que queria o Eric. O Eric não estava. O Diogo Matheus estava.
Olha, Diogo vem melhorando gradativamente, um jogador que chegou aqui num futebol bizonho, né? Ninguém queria, criticado pela imprensa, criticado pela torcida, mas aos poucos está se firmando, né? E o Eric se cuide, viu? O Diogo tá bem e realmente, agora sim o Botafogo tem dois laterais mais ou menos equiparados aí, viu?
Como é que foi a nossa dupla de zaga? Ian Souto e Igor Moraes, a dupla
sempre
de zaga do Belo,
muito
né?
Bem, sempre muito bem, essa dupla realmente tá sobressaindo. É essa mesmo, essa dupla, não tem o que mexer. Pra mim, tá consolidada.
Alguém aqui se destacou mais, o Ian ou o Igor? Os dois no mesmo nível?
No mesmo nível. Quem se destacou um pouco mais foi o PK.
Então vamos falar dele, vamos pra lateral esquerda. PK, como é que foi?
PK bem defensivamente, apesar de ter sido muito pressionado, com dois jogadores caindo em cima dele o tempo todo, no primeiro tempo, quando o Brusque realmente jogava de contra-ataque rápido. Botafogo ia, os primeiros 30 minutos, Botafogo ia, tomava conta do jogo realmente, mas era quem propunha o jogo, mas tinha os contra-ataques muito velozes pelo lado ali do PK, que também estava avançando, ele teve dificuldade, mas soube se sair bem e está também apoiando agora, então enfim, é o lateral esquerdo titular do Botafogo, não tem o que discutir.
Varela, aí eu queria que você falasse do Varela e depois do Thalisson, que entrou no lugar dele, mas o Varela, enquanto esteve em campo, como é que foi?
Deu aquela segurança, né, que a gente sabe que o Botafogo joga num 4-3-3, em que o terceiro homem do meio campo, que é Neném, não volta muito também, não é muito pela idade e tal. Então ele fica sobrecarregado, mas ele fez bem esse trabalho aí, o Varela. É, depois entrou o Thalisson, mas para garantir, o Varela já tava cansado e com amarelo, né? Teve que bater muito em algumas oportunidades e aí levou o amarelo.
Ó, Maduro, 50 jogos com a camisa do Botafogo nesse jogo de número 50. Como é que ele foi?
Muito bem. Ele tanto recompõe bem ali na defesa, né, na frente da zaga, como vai ao ataque, é um elemento surpreso, um elemento perigoso. Ontem foi lançado em alguns lances, não deu certo, mas esteve perto de até também fazer até um gol.
E o Vovô Garoto?
Ah, Vovô Garoto, como sempre, sobra, né? Apanha muito, né?
Ele já começa. Quando o árbitro apitou, não deu um minuto, ele já tava.
Tinha um zagueiro tamanho do mundo lá atrás.
Ele já tava no chão.
Hoje ele já tava no chão, na primeira bola. Então os caras já sabem, vão pra machucar mesmo, pra ver se tira.
Você é a favor disso, Ivo? Jogador... Não, quando eu falo a favor, deixa eu me explicar, né? Eu não tô falando em bater, mas é porque às vezes, por exemplo, falando como torcedor agora, pensando numa Copa do Mundo, às vezes eu penso, cara, se a gente pegar a França, tem que derrubar os caras. Porque se for na velocidade, a gente não ganha.
Infelizmente...
Se for no drible, eu não sei se a gente ganha também.
Então
eu fico pensando, cara, derruba.
Isso é contra o futebol. Aí eu fico pensando assim, né? Mas quando é pra gente, a gente quer que derrube do adversário, né? Porque tem gente que vai derrubar.
Tiveram uma corrida ali, Marquinhos e Mbappé. Eu vou dizer o quê? Marquinhos, derruba o cara, Marquinhos.
Derruba o cara, com certeza. É como esse grandão agora que vai jogar.
O Haaland.
O Haaland tem que dar bancada nele.
Pra Gabriel, meu amigo, tem que entrar na mente do cara, entendeu?
Tem que se pendurar nele, porque ele é muito alto. Enfim, tem que fazer isso.
Pula em cima
e assim vai. Faz parte do futebol, esporte.
Mas enfim, Nenê foi bem.
Nenê foi bem, como sempre, né?
Ele
bateu o pênalti bem, lançou muito, criou situações perigosas com aquela bola aérea. Ele bate tudo que é falta do que é escanteio, então...
Bola parada é com ele.
Bola parada é com ele e também os lançamentos. Pra mim, ele sobe. Ele sobe na série
Sim,
na verdade, né?
Ele... Sincero. Daqui a pouco a gente fala mais que ele não vai jogar outro jogo, recebeu amarelo, isso é um assunto à parte, a gente fala.
É o
Tota entrou no lugar dele. Tota jogou bem o tempo que jogou bem?
Deu o lançamento para o Giovani marcar o segundo gol. Quando eles foram todos deixando espaço, o Tota entrou, viu isso, e a primeira bola que pegou lançou para o Giovani, que bateu e fez um golaço.
Será que o Tota entra no lugar dele no próximo jogo?
Não, exatamente. Ver. Talvez o Giovani, não sei. Ele vai decidir entre Giovani e Gabriel aí, quem entraria no lugar.
É, né?
O Gabriel tem mais as características do Nenê, porque joga mais na frente do que o Giovani.
Giovani também entrou ontem, já fala dele. Ele foi bem?
Giovani foi bem.
Então deve ser ele, né?
É provável ser ele, porque é um jogador mais experiente, é um jogador que tem um talento... Mais
e que tem
parecido.
Mais a ver com a característica do Nenê, porque o Tota é mais volante, né? O Giovani é mais um 10 como o Nenê.
É verdade. É mais, e é aquele cara que se precisar cadenciar, ele sabe cadenciar.
Sim.
Ele chama
igual
a falta,
o Nenê.
Ele segura a bola, chama a falta, então vai jogar fora de casa, talvez o Giovani seja escolhido.
Ratamoto,
muito bem. O primeiro tempo de Ratamoto sempre é impecável, né? Ele leva a qualquer defesa ao desespero, ele tanto corta pra linha de fundo, como ele corta pra dentro, também faz um facão. É um jogador que se dá muito. É tanto que no segundo tempo dele ele cai. Todo segundo tempo ele é substituído porque ele não aguenta.
Ele se entrega demais no primeiro.
E ele volta pra marcar também, né? Então, quer dizer, ele é uma intensidade tão grande que ele não aguenta.
O Caion entrou bem?
De novo, toca fogo. Esse garoto tá pedindo passagem. É um garoto que eu realmente gosto muito de ver ele jogar. E quando ele entra, ele já vai incendiando o jogo, né? Ele, Ele tem uma coragem que era um dos velhos pontas, que hoje a gente não tem mais. Ele vai pra cima, no um contra um, ele vai tentar passar de todo jeito, mesmo que ele não consiga. Né? Mas, porque hoje o ponta, o que tem? O ponta recua, dá pro lateral, dá pro meio e tal. Fica com medo. Ele não, ele vai pra cima. Ele é um jogador vertical. Muito útil, principalmente pro segundo tempo.
Você falou que ele tá pedindo passagem. No lugar de quem?
No lugar do nosso querido Henrique Dourado.
Então vamos falar dele. Como é que ele foi?
Um jogador que nem recua muito a marcar, recebeu muita bola da linha de fundo, que o Botafogo agora é um time que explora bem os corredores, a bola tá chegando e ele não tá conseguindo fazer aquilo que se espera dele, gol. Então eu acho que o Rodolfo no lugar dele ali é mais útil para o time, porque recompõe, porque se desloca muito das laterais, enfim, para mim entraria o Caian para a gente ficar com dois pontas super ofensivos.
O Ratamoto e o Caião e o Rodolfo de referência.
E o Rodolfo de referência. E o torcedor estava pedindo isso o tempo todo ontem, né?
Uhum.
É, tanto da Tabajara, como também lá no campo a gente via, né?
Quando entendi. Ele foi entrar. Rodolfo
muito bem, como sempre. É o melhor atacante do Botafogo, é o cara mais cerebral, é um falso ponta que fecha pro meio, que chuta bem, que batalha muito, que corre muito. Pra mim, o Rodolfo é essencial. A volta dele foi essencial pra vitória de ontem.
Então eu queria que você destacasse pra você qual foi o ponto alto do Botafogo e, pegando uma fala do Marcelo Fernandes, se a gente ainda tem muito a melhorar, qual foi o ponto fraco? O que é que o Botafogo ainda precisa corrigir para os próximos jogos da Série C? Então, ponto alto e ponto baixo.
O ponto alto é que o Botafogo tá amadurecendo muito. Ontem, por exemplo, quando ele foi atacado o tempo todo, o tempo todo que eu digo é depois que fez o gol, né? Pelo Brusque, e que assim que entraram os novos jogadores com a orientação do Marcelo, eles foram conseguindo, vamos tentar segurar esse adversário, mas no campo dele, né? Porque muitas vezes você puxa o adversário, já estava atacando.
Vai atraindo, né?
O Botafogo não, o Botafogo segurou essa bola lá na frente, chamou falta, tocou direitinho, e na hora que deu espaço, foi lá e matou o adversário. Então isso eu achei que o time está realmente muito entrosado e muito consciente das observações do treinador, né? Eu aqui, dá para ver tranquilamente ali a figura do Marcelo mandando fazer aquilo.
Sim.
Né? O jogador não fez aquilo por acaso. Então eu acho que o Botafogo está crescendo nisso aí. Na parte defensiva ainda tenho minhas restrições na questão do... Mas é porque é tudo ou nada. Se ele tira o Nenê e bota um jogador que poderia recompor mais o meu campo, não teria
genialidade. Ah, não teria o Nenê.
Então é uma coisa, aquela história do futebol que descobre um lado, né?
Então para você a recomposição defensiva ainda é um problema do Belo?
Ainda é um problema. Ainda é um
se
problema
pegar um time numa transição...
Uma transição rápida, ontem a gente viu quando o Brusque botou velocidade para cima mesmo, foi um Deus nos acuda, viu? Aí foi a hora do Luiz Daniel também brilhar, porque o Henrique Dourado não compõe bem, porque o Nenê não compõe bem, né? Não recompõe bem. Então isso aí é um problema que o Botafogo, que o Marcelo apostou. Se eu vou apostar assim, mas eu vou ganhar. E tá ganhando.
E tá dando certo.
Então esse é um problema que já é previsível.
São 11 horas e 55 minutos. A gente tem uma fala do Marcelo justamente destacando a questão dos laterais, que são bastante questionados, né? Principalmente o Diogo ali e tal. E o Marcelo falou sobre isso, sobre a questão defensiva também. Vamos ouvir.
Parte tática, a gente procurou segurar a nossa linha de quatro fechadinha, né? Para não dar aquela saída do lateral justamente atrasado na bola da beirada, para tomar essa bola entre zagueiro e lateral, que é o giro do centroavante de um lado como do outro. Então a gente procurou ajustar essa nossa linha de quatro para ficar bem fechada. Isso favoreceu o Diogo. O Diogo é um moleque que era capitão do Guarani, sabe? Ele jogou no Guarani muito tempo, era o batedor de falta, bola parada. Então assim, é o que eu falo, gente. A gente procurou orientar da melhor maneira para aliviar, principalmente para eles, e eles entenderam muito bem. E quando tem que sair, sai a saída de três. Quando a gente faz, o Diogo adianta mais um pouquinho. Mas o mais importante é a confiança ter voltado, a vitória ter voltado. A vitória, ela ajuda muito. O Diogo é um grande jogador, como o PK também, um cara que dispensa comentários. E vou falar para você, o próprio Eric, como o próprio Bull, estão treinando muito bem. Muito bem também. São laterais importantíssimos de um campeonato longo que a gente vai precisar de todos.
Ele cita aí a confiança, né? É uma coisa fundamental no futebol. E a gente sente que os jogadores realmente estão pegando essa confiança. Quando você está confiante, você produz mais.
Deixa eu trazer as últimas participações. São 11 horas e 56 minutos. Valmir Batista.
Bom dia, Marcos. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos da Tabajara. Feliz pela vitória de ontem. Botafogo ontem jogou. Realmente
mostrou que agora está vivo, certo? Com a reação bonita, importante. E agora dentro do Anápolis, uma vitória. Tem que ir na intenção de trazer uma vitória. Mas se por acaso vir um empate, também não deixa de ser uma grande vitória para o Botafogo, para o nosso Belo. Tá bom? Pé no chão, a gente não ganhou nada ainda, mas estamos lá.
Bom dia, Lizinha. Vou voltar com 29 segundos. Um abraço para você, um abraço para seu vivo, Carozinho, toda a família Tabajara. E dizer que hoje para mim é um dia feliz. Graças a Deus, todo dia para mim é de felicidade. Mas hoje, com a vitória da seleção e a vitória do Belo, jogou bonito, tem que continuar na pegada. Porque o negócio tá andando e graças a Deus tá dando certo. Tá bom, minha amiga? Um abraço, bom dia, Deus abençoe. Fiquei por aqui, tchau, Deus te abençoe, filha. Até amanhã, um beijo.
Bom dia, Elisa, Ivo. Hoje falar de Botafogo é parabenizar, né? Todo o elenco do Botafogo, toda a direção da SAF, todo o staff de comissão técnica, pela excelente partida que fez ontem, uma partida consistente e, acima de tudo, é uma partida que deu novamente aquela perspectiva ao torcedor que a gente pode mais, a gente pode chegar no G8 e a gente pode ter o acesso ali próximo.
Só para informar, um bom dia aí a todos da Rádio Tabajara, né, com a Elisa Marinho aí, aquele abraço de Eduardo Lima, que uma grande vitória do Botafogo, jogando em alta intensidade, e é isso que o Belo merece, e vamos partir para pegar este time, o Lanterna, e sair de lá com um grande resultado, e quem sabe positivamente já está dentro deste G8 maravilhoso. Valeu, aquele abraço, Eduardo Lima, do bairro do Rangel.
Ó, são 11 horas e 58 minutos, gente, com essa vitória, né, do Botafogo, a terceira consecutiva, o Belo chegou a 16 pontos, tá na 12ª colocação, tá só 2 pontos do Floresta, que é quem abre o G8, né, oitavo colocado, Floresta. Então o Belo tá indo aos pouquinhos, próximo duelo contra o Anápolis, vai ser fora de casa, né, esse duelo, aí é sábado... Sábado não, é domingo?
É domingo, após o jogo da seleção.
É, que coisa, né? 9 horas da noite,
9
né?
Da noite, né? Então o torcedor que vai ter que emendar
vai assistir,
aí.
Vai assistir o Brasil, se depois, Deus quiser. E depois comemora o do Belo, né?
Vai pro estádio. Vai pro estádio não, vai ficar ligado na Tabajara pra torcendo pelo Botafogo.
Isso, vamos transmitir, tá, gente? Nosso Tabajara Esporte de hoje fica por aqui. Teve apresentação e edição minha, Elisa Marinho, produção de Vieira Neto, comentários de Ivo Marques, reportagens Franco Ferreira, operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Iverson Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Naná Garcês. Na sequência, você fica com Fala Paraíba com Ivina Souto. Meu povo, um cheiro bem grande. A gente se encontra amanhã a partir das 11 horas da manhã aqui no Tabajara Esporte. Tchau, Ivo. Até amanhã.
Até amanhã.
Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996, 105,5. Tabajara FM. João Pessoa, Paraíba.
Olá, ouvintes da Tabajara, nós somos da banda
Maralo!
Eu sou o Pedro Índio Negro.
Daqui quem fala é Cíntia, da banda Os Eloquentes, e eu tô passando pra dizer que a nossa música também toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
Eu te avisei pra não olhar pra trás, é tarde demais. Eu te mostrei, a vida dá sinais, fez que tanto. Agora julga tudo que passou. Pensa que sabe quem eu sou. Mentiras jogadas deixam marcas.
igual. Pena que foi mal. Eu te ensinei, tudo era natural. Tanta coisa e tal. Às vezes acho que me deu valor. ZYC 996 105,5 MHz.
Fala Paraíba. Oferecimento DR. Ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
São 12 horas e 3 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos.
Atenção, Paraíba.
Atenção, Paraíba.
Atenção, emissoras. A partir de agora.
A partir de agora.
Forma-se a rede da notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba. A maior rede de comunicação com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. Orçamento Democrático Estadual vai concluir ciclo de audiências nesta semana com plenárias em Itabaiana e João Pessoa. A população já pode votar pela internet com as principais demandas das regiões. A fila de espera de requerimentos do INSS terminou o mês de junho com menos de 2 milhões de pedidos. O número é alto, mas mesmo assim é o menor registro em um final de mês em quase 2 anos. Novo prédio da Câmara Municipal de João Pessoa vai ser inaugurado hoje à tarde. Construída em frente à Casa Napoleão Laureano, a nova sede do Legislativo é mais ampla, com 5 mil metros de área construída. Falaremos ainda hoje sobre pautas bombas que serão analisadas no Congresso Nacional, entre elas o fim da escala 6x1, orçamento secreto e invasão de atribuições de outros poderes, numa conversa com o deputado federal Ranieri Paulino, que vai falar também sobre desenvolvimento regional. São 12 horas e 4 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. Também pode interagir com a gente através do WhatsApp. Anota o número 981281055 e acesse o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81 28 10 55.
Horas e 5 minutos. Desejar uma ótima tarde de quarta-feira para todas as pessoas que nos acompanham. Meio de semana, mas é comecinho de mês, o mês de julho começando aí, dia primeiro, com muita coisa acontecendo e alguns resquícios do mês de junho ainda, festa junina acontecendo. E nesse meio de festa junina ainda acontecendo, começa também hoje um roteiro turístico que é importantíssimo, interessantíssimo, que é a rota turística Caminhos do Frio, que passa por 10 municípios do Brejo Paraibano, divulgando cultura, tem música, tem gastronomia, e começa hoje, cada semana, numa cidade diferente. A gente vai falar sobre isso hoje, cumprimentando todo mundo que está conosco, aqui no estúdio: Marcelo de Lima, Lucas Batista, Maurício Alves, Carol Caldas, você que está em casa, está no trabalho, está em trânsito nesse momento nos acompanhando, seja pela 105.5, seja pelo aplicativo Rádio Tabajara ou outros aplicativos de áudio, aplicativos de rádio que também tem nossa sintonia, e também quem acompanha em áudio e vídeo pelo YouTube, é só procurar Rádio Tabajara. E a gente começa o programa trazendo informações sobre um grupo que estava sob investigação e houve inclusive uma apreensão de um adolescente, grupos que ameaçavam ataques a escolas e organizações criminosas também aqui na Paraíba, com adolescentes participando dessas ameaças, com discurso de ódio na internet, algo que é muito sério, que tem investigações e um acompanhamento permanente pelas polícias, tanto as polícias estaduais e, portanto, aqui na Paraíba também, quanto Polícia Federal acompanhando. Lucas Batista já está comigo aqui na bancada para falar sobre essa ação que aconteceu aqui no estado, né, Lucas? Boa tarde.
Oi, Ivna, boa tarde para você, boa tarde para Marcelo, para Maurício, Carol, todo mundo que está acompanhando o Fala Paraíba hoje. Foi a Operação Sinal de Alerta, né? Isso foi denominada, foi coordenada pela Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, que teve o objetivo, como você bem disse agora, de combater crimes praticados na internet e também investigar grupos virtuais que estão compartilhando, né, que estavam compartilhando conteúdos de violência extrema. Durante essa operação, os agentes da Polícia Civil cumpriram um mandado de busca e apreensão e também uma medida de apreensão contra um adolescente na cidade de Cabaceiras, né, na região de Campina Grande. Segundo a investigação, ele era responsável por administrar grupos no aplicativo Telegram, onde integrantes faziam ameaças de ataques em escolas, né, como você explicou. De acordo com a Polícia Civil, nesses grupos circulavam conteúdos ensinando a fabricação de armas e explosivos caseiros, além de mensagens que incentivavam atos violentos extremistas contra determinados grupos, né? Também foram identificadas publicações com discursos de ódio contra homossexuais e conteúdos, vê só, de apologia ao nazismo. E quem explica um pouco pra gente toda essa questão é o delegado da Delegacia de Crimes Cibernéticos, o João Ricardo.
Em relação a um adolescente que era administrador de dois grupos na rede social Telegram, em que esses grupos, um era combinando massacres em escolas, informando como seria a melhor maneira de praticar esses atos violentos, a melhor maneira de se fazer mais vítimas desses ataques, como também ensinando a adquirir armas, ensinando como fazer bombas caseiras, também outros atos violentos extremos em relação a homossexuais, o culto ao nazismo, ao racismo. Então eram vários grupos só para praticar atos infracionais, atos violentos, crimes e repercutir essas ideias de ódio e extremistas entre eles.
O delegado João Ricardo, ele também falou um pouco sobre o trabalho da polícia, desde quando eles estavam investigando, como chegaram a esse grupo.
Começou há cerca de 6 meses, quando tivemos acesso a uma parte dessas conversas. Aí tentamos identificar quem era a pessoa. Depois que identificamos, nós representamos pela busca e apreensão, pela apreensão que o menor que a gente cumpriu hoje. Ele vai participar de uma audiência de apresentação, ainda hoje, e o Poder Judiciário que vai definir como ele irá responder a esse procedimento. O grupo é formado por muitas pessoas, tanto que ele disse que as pessoas mais próximas a ele são pessoas do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na verdade, a gente vai tentar identificar se existem outras pessoas da Paraíba também nesses grupos.
E a polícia também informou, né, o delegado também falou para a gente, que vai continuar, claro, o monitoramento, Ivna, e vai seguir atuando na prevenção contra esses casos, né, que é, de fato, um absurdo também.
Um absurdo, é algo realmente muito preocupante, e utilizando uma plataforma de mídias digitais, que a gente precisa falar sobre o tamanho dos grupos no Telegram, para o bem ou para o mal, são grupos que criam comunidades com milhões de pessoas, sabe? Enquanto outras plataformas de mensagens, como o WhatsApp, por exemplo, tem um limite, quando você cria um grupo, tem um limite de pessoas que podem participar daquele grupo, no Telegram parece que não tem, sabe? E aí ficam comunidades imensas, e quando eu digo para o bem ou para o mal, porque tem grupo de todos os tipos, desde falar sobre receitas,
de estudos,
de grupos para concurseiros, grupos para estudar literatura, grupo de leitura, tudo funcionando lá. E aí tem esses grupos, infelizmente, para combinar, para fazer ameaça, para cometer crime na internet. Se aproveitando, inclusive, de um ponto que a gente não pode deixar de tocar, que é o fato do projeto que vai regulamentar essas plataformas estar parado no Congresso há mais de ano, sem ser colocado em pauta, sem ter um debate realmente funcionando. O que nós temos visto de mudança é por conta do ECA Digital, que foi votado, já está em vigor, e aí aconteceram algumas mudanças em algumas plataformas por isso, mas uma regulamentação dessas mídias digitais, infelizmente, ainda não aconteceu.
É verdade, a gente segue aguardando, né? Já são quanto tempo que está parado?
Eu lembro que no começo do atual governo federal, em 2023, ele ia entrar em pauta. Não é que tenha sido proposto naquele momento. Mas aí não entrou em pauta porque não teria votação ali, não teve uma articulação para ter o número de votos suficiente para ser aprovado. Não entrou em pauta e ficou adormecido. Está lá.
Então, estamos falando de mais de 3 anos, né?
Estamos falando mais de 3 anos.
E segue.
Eu vou pesquisar direitinho para que a gente voltar a falar sobre esse assunto, a gente ter esses dados bem certinho.
Com certeza. Ô, Ivna, teve outra operação também, hoje aqui na Paraíba, foi a Operação Ruptura, e foi voltada aí ao combate de organizações criminosas suspeitas de envolvimento em homicídios e controle de tráfico de drogas na região do Cariri paraibano, aqui no estado da Paraíba. Essa operação, né, segundo a polícia, reuniu informações a partir de trabalho de inteligência, claro, e análise criminal que apontaram a atuação aí de facções ligadas a assassinatos e outras atividades criminosas na região de Monteiro. Durante essa operação foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão aqui na capital e também lá em Monteiro. Os policiais apreenderam celulares, sistemas de monitoramento por câmeras, né, voltando de novo essa questão das câmeras, roupas que podem ter sido usadas em homicídios, além de capacetes, galochas e um revólver calibre 38 com munições. Um dos investigados foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, e a gente vai ouvir a fala agora do delegado Renato Anderson, que detalhou um pouco mais essa operação.
A Polícia Civil da Paraíba, pelo Grupo Tático Especial de Monteiro e também com o apoio da Seccional de Monteiro, desencadeou na manhã desta quarta-feira, 1º de julho de 2026, a Operação Ruptura. A operação visa desarticular facções criminosas que têm atuado aqui no Cariri paraibano, especificamente no município de Monteiro, onde ocorreram esse ano alguns homicídios, e esses homicídios, as investigações apontam que é atribuído a essas facções que estão protagonizando uma disputa pelo território do tráfico. Então, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, a gente conseguiu arrecadar e apreender materiais de interesse da investigação, a título de exemplo, como celulares, vestimentas que possivelmente podem ter sido utilizadas pelos autores desses crimes de homicídios que ocorreram aqui, como também a gente conseguiu retirar de circulação uma arma de fogo, e o indivíduo que estava na posse dessa arma, ele foi autuado pelo crime de posse irregular de arma de fogo, após o procedimento ter sido concluído no âmbito da Polícia Judiciária, o APF ele foi comunicado ao Poder Judiciário e esse indivíduo aguarda a audiência de custódia. A população ela pode colaborar com o trabalho da polícia através do número 197. O sigilo é absoluto e o anonimato é garantido.
Pois é, está aí a fala do delegado, né, detalhando um pouco sobre essa operação Ruptura, reforçando, aconteceu no município de Monteiro e também teve apreensão aqui em João Pessoa.
Vamos seguir acompanhando essas ações que são muito importantes, né? O combate à criminalidade vem acontecendo, isso é muito, muito importante mesmo. Inclusive, vai ter inauguração de uma nova delegacia aqui em João Pessoa na próxima semana, né? Delegacia especializada justamente em combate ao crime organizado. Vai ter inauguração, a gente vai trazer mais informações sobre essa organização da polícia, que inclusive, apesar de estarmos já em julho, ainda tem a operação de festas juninas acontecendo. Verdade. Dentro daquele planejamento todo, o mês de junho, com muitas festas que se estendem em Campina Grande, por exemplo, se estende ainda até o fim de semana. Sim. A festa termina só no fim de semana, ou seja, adentra o mês de julho.
As privadas ainda vão para outra semana.
É isso, 12. Ainda tem os espaços, né, que o pessoal vai pagando ingresso, isso. Ainda vai se estendendo mais. Tem outras cidades no interior do estado que tem festas maiores neste período, não tiveram tanto no São João, mas agora, desde o São Pedro, estende um pouquinho as festas. Então, assim, tem muitas cidades tendo festa, além desse trabalho do planejamento, né, de delegacia para caso precise. Sim. Registrar, da polícia militar, que é mais ostensiva, tem todo esse trabalho das operações e das investigações acontecendo.
É verdade.
E lembrar quem está nos acompanhando que pode auxiliar o trabalho da polícia, obviamente ligando 190 num caso de emergência, né, está acontecendo um crime naquele momento, denuncia para o 190 que a polícia vai chegar, e no caso de denunciar um crime para ser investigado, algo que não está acontecendo No momento, 197. É sempre importante. Perfeito. Daqui a pouquinho você volta para a gente virar a chave e falar sobre Copa do Mundo.
Até já.
Até já já. 12 horas, 16 minutos, a gente muda de assunto para falar sobre cursos gratuitos de arte. Aqui, né, em João Pessoa, na Paraíba como um todo, o CEARTE abriu inscrições para os cursos gratuitos, como acontece todo semestre, né, os cursos. Para quem já está no curso, vai para outro módulo, tem que renovar essa matrícula. Para quem não entrou ainda, nunca fez curso no CEARTE, Vanessa Queiroga está aqui para explicar como se inscrever. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo, Centro Estadual de Artes oferta, a partir de hoje, cerca de 3 mil vagas em cursos gratuitos e as inscrições vão até o dia 12 de julho. São 78 cursos e 240 turmas para o segundo semestre letivo de 2026, nas áreas aí de artes visuais, fotografia, audiovisual, dança, literatura, música e teatro. As inscrições podem ser feitas pelo site do Paraíba Digital, como explica a chefe do núcleo do CEARTE Paraíba, Laura Moreno.
Quando abrirem o portal Paraíba Digital, tem que ler, tem que ir no destaque, certo? E vão acessar o botão verde que vão encontrar o CEARTE. Daí vocês escolhem a área que vocês se interessam, abre, clica em cima da área e aí vão ver a complexidade. Começa a ver se é na unidade 1 ou na unidade 2. A unidade 1 é o centro, aqui no Grupo Tomás Mindelo. É, a unidade 2 é no espaço cultural, na escola de dança, rampa 4, subsolo, e o turno. Que professores, que turno se prefere, tem que ver a faixa etária, é muito complexo. Por isso que eu peço encarecidamente que todos leiam bem atenciosamente o edital.
Laura Moreno explicou também que o CEARTE vai oferecer atendimento presencial para auxiliar as pessoas que tenham aí, não tenham acesso à internet ou que tenham dificuldade no uso da plataforma de inscrição.
A gente oferta 50 fichas, entrega 50 fichas de manhã às 8h30, das 8h30 às 11h30, e à tarde tem mais 50 fichas das 13h30 até às 16h30. É uma equipe que está solidária, está aqui trabalhando para colaborar com as pessoas.
A lista completa de cursos, horários e conteúdos pode ser consultada no edital publicado pelo CEARTE no site do Paraíba Digital. E a chefe do núcleo do CEARTE, Laura Moreno, adiantou ainda quando vai ser publicado o resultado das inscrições e quando começa o semestre letivo.
O resultado será publicado no mesmo site, dessa mesma forma, e Paraíba Digital, destaques e tudo mais. Aí vai ter resultados e será divulgado no dia 24. A partir do dia 24, a gente vai divulgar os resultados. As aulas iniciarão no dia 10 de agosto e terminarão no dia 13 de dezembro.
Então tá aí, cerca de 3 mil vagas disponíveis, vai lá no site Paraíba Digital, escolhe o seu curso, escolhe sua área, né, sua linguagem artística, depois, como a própria Laura explicou, vê o horário, vê o professor, vê a faixa etária, dá uma olhada em tudinho, até escolher aí o qual você vai se inscrever e realiza sua inscrição, tudo gratuito.
E tem uma diferença, são muitos cursos, tem desde aulas de instrumentos musicais, de teatro e de instrumentos musicais variados, e com uma diferença para quem é iniciante, quem vai ter realmente aquele primeiro contato com o instrumento, quem já sabe um pouquinho, já está no nível ali
intermediário,
por isso que são tantas turmas em horários variados realmente, para organizar dentro da rotina de cada pessoa. Obrigada, Vanessa, pelas informações. 12 horas 21 minutos, a gente segue falando sobre arte. Esporte é arte, né, Maurício Alves? Solta aqui.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
12 horas e 21 minutos, Lucas Batista tá de volta. E quando eu pergunto se é arte, a gente tá vendo arte em campo? Como foi aquele jogo de ontem que definiu quem vai jogar contra o Brasil no domingo, Lucas Batista? Conta pra gente.
Tô de volta, boa tarde
mais uma vez. Analise.
Um jogo bem truncado, Ivna. Eu até comentava aqui ontem, no Fala Paraíba, que na minha visão seria melhor para o Brasil enfrentar a Costa do Marfim, Quando terminou o primeiro tempo do jogo, eu mudei completamente de opinião. É, me assustou, sim, de forma positiva, claro, a Costa do Marfim, os pontas, principalmente o Pepe da Costa do Marfim, jogando muito bem. E comecei a pensar no nosso lateral direito, Danilo, né, que eu tenho algumas ressalvas em relação ao desempenho dele este ano, e também o volante Casemiro. E fiquei preocupado, como é que a gente vai marcar esses pontas da Costa do Marfim? Eu acho que vai ser melhor para a gente enfrentar a Noruega. E aí acabou se confirmando a classificação da Noruega, que antes do jogo era, tinha um leve favoritismo, mas no decorrer da partida demonstrou que a Costa do Marfim jogou para vencer, e eu acho que teria merecido um pouco mais de sorte no confronto de ontem. Porque
eles ficaram muito tristes quando terminou,
foi bem lamentável. Abatido. Eles jogaram para vencer, na minha visão foram melhor, uma disparidade absurda, mas a Costa do Marfim jogou um pouco melhor. É, conseguiu anular o grande jogador da Noruega, que é o Haaland, por 85 minutos, porém ele só precisa de uma bola, e uma bola ele foi lá e classificou a Noruega, um gol ali, a zaga da Costa do Marfim falhou, e ele sozinho, sem goleiro, sem ninguém marcando, só fez dar um toquezinho. Inclusive eu acho que ele até erra, ele vai tentar dominar, mas a bola bate no pé dele e entra. O centroavante, ele precisa também de um pouco de sorte, e o Haaland, ele acabou tendo essa sorte também no jogo de ontem. E vai ser o nosso adversário no próximo domingo, às 5 da tarde, né? Eu acho que o Brasil precisa melhorar um pouco a marcação, principalmente ali no setor do meio de campo, com o Casemiro e com o lateral Danilo, na ponta, né? Acho que o Brasil consegue fazer isso. E aí, a minha grande esperança para o jogo. O lateral esquerdo da costa da Noruega é, sim, grandão, não é rápido. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade contra Vinícius Júnior. Então, acho que Vinícius Júnior vai sobrar para cima dele. Eu tô com essa expectativa. Acho que Vinícius Júnior vai poder aproveitar muito bem esse lado esquerdo da Noruega, já que Vinícius joga no lado oposto na seleção brasileira. Então, eu acho que tem uma possibilidade muito grande da gente conseguir grandes jogadas ali. Vinícius Júnior vai enfrentar uma equipe que vai marcar, a tendência é que marque menos do que o Japão marcou. São jogadores mais altos, então acho que focar na bola aérea, como a gente focou, não é uma boa tática, né, para esse jogo agora, porque eles têm. É o time mais alto da Copa do Mundo.
Quase 2 metros de altura, minha
pois gente. Pois é, o time mais alto da Copa, os zagueiros também passam de 1,90, tem um Haaland que tem 1,95. Fiquemos despreocupados, acho que não. Mas a gente tem um zagueiro de 1,93, que só tem 2 centímetros a menos, e
dá
que é acostumado.
Acostumado
demais a marcar. Eu tava até mostrando o vídeo pra vocês mais cedo.
Animadíssimo, minha gente. Só pra contar pra vocês que estão nos ouvindo agora. Batista que tava animadíssimo nos mostrando o vídeo, né?
Gabriel Magalhães.
Gabriel e o Haaland já em embates, né, nos seus clubes de futebol na Europa. Então, assim, já trazendo um pouquinho de alento. Não acho que vai ser jogo fácil.
Não,
e nenhum jogo mais nessa etapa vai ser fácil. Mas eu pensei numa coisa.
Liga.
O Endrick, nas poucas participações dele na Copa, ele tem uma energia absurda. Entra, já quer correr, afoito, não sei o quê.
Às vezes atrapalha, inclusive, né?
Às vezes atrapalha, mas é o elemento surpresa para as próximas partidas, né? Para essa partida e as próximas, o Brasil seguindo ganhando. É a surpresa, realmente, porque ele não teve em campo por muito tempo nos demais jogos.
No jogo contra o Japão, ele joga todo o segundo tempo, muito por conta da contusão do Paquetá. Eu acho que se o Paquetá não tivesse machucado, talvez o Ancelotti não teria feito nenhuma substituição no intervalo, mas ele é obrigado a mudar. Coloca Endrick, inclusive, surpreendendo. O Endrick, ele acabou tomando algumas decisões erradas, porém, no gol da vitória do Brasil, se você for observar, o Endrick, ele faz uma marcação sob pressão no jogador japonês que estava saindo com a bola, e quando ele faz essa marcação sob pressão, que ele é muito bom nisso também, a bola acaba ajudando o Ryan também, que rouba a bola e aí toca para Bruno Guimarães, que toca para Martinelli e classifica o Brasil.
Eu espero que eles estejam treinando.
Tomara. É importante fazer essa marcação sob pressão, até porque a Noruega não é um time tão rápido, né, diferente do Haaland, que corre a 37 km/h. Uau. Os outros jogadores não são tão rápidos, então eu acho que dá para o Brasil fazer essa marcação sob pressão no campo de ataque desde o início do jogo. Eu estou esperançoso, você bem disse, não vai ser fácil, não tem jogo mais fácil a partir de agora, todo jogo vai ser muito difícil, decidido no detalhe. Nas últimas Copas do Mundo, sempre que o jogo era decidido no detalhe, a gente foi prejudicado, né? O Brasil, no detalhe contra a Bélgica, fomos eliminados. No detalhe contra a Croácia, fomos eliminados. Uma bola que desvia ali. No detalhe contra o Japão, pela primeira vez nos últimos 20 anos, o detalhe foi ao nosso favor. A gente espera que continue assim no jogo contra a Noruega. Vai ser difícil, mas o Brasil tem um time melhor. Eu acho que, inclusive, o Japão é melhor que a Noruega. Eu espero que a Noruega não dê tanto trabalho, mas não vai ser fácil. Vai ser um jogo ali para um gol de diferença de novo, no máximo 2. E eu acho que isso vai criando casca na seleção brasileira para os confrontos futuros, que eu tenho fé que vão acontecer nos, nas próximas semanas.
A brincadeira ali na redação era quando o Brasil vai pegar a França, né? Só na final, então.
A França ontem, de novo, mais um show, né? É o grande time da Copa do Mundo. Eu diria que com uma certa tranquilidade em relação ao segundo, que na minha visão hoje é a Argentina, o Brasil está entre o quarto e o terceiro, melhor time da Copa. É, a França é, de fato, a grande favorita, porém, a gente está falando de um campeonato de mata-mata, uma Copa. Uhum. Se fosse um pontos corridos, eu nem teria, não estaria mais assistindo, porque a França já estaria com o título encaminhado e brigando com a Argentina. Mas como é mata-mata, tudo pode acontecer. Mbappé pode ser expulso no próximo jogo, pode se machucar. É a Copa do Mundo,
gente. E jogo tem muito, muito disso. E nós vimos nessa Copa, né, na primeira fase principalmente, muito disso, seleções que chegaram lá para participar pela primeira vez e ter uma partida muito boa sobre uma seleção mais experiente, que já tem ali jogadores que já tinham uma expectativa muito maior sobre eles naquele momento. Assim, jogo tem muito disso, tem um dia que você tá muito bem e vai muito bem pro campo, e tem dia que tá meio show de capenga, né?
Então, eu acho...
É esperar que no domingo o Haaland não esteja tão animado.
Essa questão de um time muito, muito bom contra um time que não tem tanta expectativa, a gente tem dois jogos, tem um jogo hoje, daqui a pouquinho, inclusive, uma da tarde, Inglaterra e Congo. É bom a gente ficar de olho, a República Democrática do Congo, né? É bom a gente ficar de olho porque o Brasil passando pode ser o futuro adversário do Brasil nas quartas de finais, não seria no outro sábado. É um Brasil-Inglaterra, todo mundo fala de Brasil-Inglaterra, né? Pode ser esse grande confronto. Porém, o México tá fazendo uma grande Copa do Mundo, ganhou ontem uma autoridade absurda para cima do Equador. O Equador que havia vencido a Alemanha, o México jogando em casa, ele joga em casa mais uma fase, provavelmente contra a Inglaterra, caso a Inglaterra elimine hoje o Congo, vai ter uma Inglaterra e México no Azteca, que é o grande estádio lá do futebol mexicano, e aí eu vejo o México com grandes possibilidades de classificar e aí pegar o Brasil nas quartas de finais, e aí já entra um grande erro dessa Copa do Mundo, né? Brasil e México, caso aconteça esse confronto nas quartas de finais, vai ser nos Estados Unidos. O México é o último jogo dele em casa, vai ser na próxima fase, provavelmente contra a Inglaterra, e aí enfrentaria o Brasil nos Estados Unidos. Aí eu acho que o Brasil com um favoritismo bem interessante, porque o jogo vai ser em campo neutro, né? Ou não, porque o Brasil também está dominando todas as arquibancadas nessa Copa do Mundo.
Mas o México é vizinho, então a possibilidade também vai de ter muita gente da torcida para lá também, né?
E tem muitos imigrantes também mexicanos que moram nos Estados Unidos, também. Mas eu tô muito fã da torcida da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. A execução do hino está sendo maravilhosa, muito brasileiro, colombiano também.
Animação muito grande.
Eu acho que a gente tem uma chance de enfrentar o México sim nas quartas, porque esse jogo contra a Inglaterra do México vai ser decidido ali no detalhe, o México jogando em casa a 2.800 metros de altitude pode fazer uma diferença aí a favor do México.
E numa onda de calor muito grande que os Estados Unidos também vem passando, alguns estados chegando ali, né, passando bastante dos 30 graus, sensação térmica pesada, que para muitas seleções realmente sai do conforto.
É verdade. Inclusive a Noruega, né? Eu tava conversando com uma colega ontem, com uma amiga minha, e a gente falava sobre o jogo de domingo, que vai ser a expectativa de temperatura, né? De 36 graus.
É muito alto.
Isso não é nem a sensação. A sensação vai chegar aos 40.
É muito alto.
E o jogo de Brasil e Noruega não vai ser em um estádio climatizado. A gente tem 4 ou 5 estádios climatizados na Copa. Não é o caso do jogo de domingo, que é inclusive o mesmo estádio da final. Vai ser um estádio que não tem nem cobertura. Um jogo de 4 horas da tarde no horário americano, que vai estar com essa expectativa aí de 36 graus. Então, a gente é mais adaptado. O norueguês, ele prefere um friozinho. Então, talvez a gente tenha essa vantagem aí. E lembrando que a Noruega está com 24 horas a menos de descanso. Eles vão cansar muito domingo e a gente não.
Vamos torcer
para
um bom jogo no próximo
com
domingo.
Certeza, com
As
certeza.
Próximas partidas, o Brasil passando, serão sempre fim de semana, né?
Na verdade, o Brasil, o próximo jogo é domingo, passando vai ser no sábado. E aí, passando de novo para a semifinal, vai ser na terça-feira. Uma terça-feira à tarde, e afinal, Deus quiser, estaremos lá. Volta a ser no domingo. Então, o Brasil passando, ainda tem um jogo apenas no meio de semana, que seria numa terça-feira.
Entendido. Para as pessoas se organizarem aí para assistir.
É verdade.
Obrigada,
Valeu,
Lucas.
Gente. Um beijo para todo mundo.
12 horas, 30 minutos. Vamos fazer nosso primeiro intervalo. A gente volta já já.
Você está ouvindo. Fala Paraíba. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação. SUDEMA em ação.
O Parque Estadual Pedra da Boca, localizado em Araruna, é um destino imperdível para quem busca aventura e contato com a natureza. Com cerca de 157 hectares, o parque está inserido no bioma da Caatinga e oferece uma experiência única para os amantes de turismo ecológico. O nome Pedra da Boca vem de uma impressionante formação rochosa de 336 metros de altura, que lembra uma boca gigante. Além das trilhas, o parque é ideal para a prática de rapel, escalada e outros esportes de aventura. Com suas formações rochosas deslumbrantes, algumas cavernas abrigam esculturas rupestres, o que adiciona um valor histórico e cultural ao local. O parque também é um ótimo lugar para observação de fauna e flora da Caatinga. O Parque Estadual Pedra da Boca é um lugar perfeito para explorar e se conectar com a natureza.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Nós somos o...
Primeiro Sol.
Nós somos a... Dois em Dois.
Eu sou Gracinha Teles e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Doze horas, 32 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta quarta-feira, 1º de julho de 2026. E a capital paraibana vai sediar o Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial. Vai começar amanhã. E para explicar bem direitinho o que é motricidade orofacial, é dentro da fonoaudiologia, viu, minha gente? Só explicando já do início. Mas para entender bem direitinho, quem está conosco aqui é Felipe Lima, para explicar o que é essa motricidade, o que vai ser discutido nesse evento. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Exatamente, é um evento de fonoaudiologia, né? E é a 18ª edição desse Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial, e vai reunir, a expectativa é de mais de 1.000 pesquisadores e profissionais lá no Centro de Convenções Cidade Viva, que vai até o próximo sábado. O objetivo desse evento é debater temas do nosso dia a dia que, muitas vezes, Ivna, eles passam despercebidos, mas que eles afetam diretamente aí a nossa qualidade de vida. E aí na pauta estão problemas como o ronco, a apneia do sono, crianças que respiram pela boca, o que envolve também desafios na amamentação, né? É de fato esse evento é muito voltado à saúde infantil. Ele é um evento científico voltado ao público acadêmico com apoio da Universidade Federal da Paraíba. Não está aberto ao público geral, mas essas discussões que vão acontecer nesse evento, elas devem nortear aí diversas outras campanhas futuras na área da fonoaudiologia. E para entender mais sobre esse evento, eu conversei com o professor Giovan Anderson, que é presidente da Abramo. A Abramo é a Associação Brasileira de Motricidade Orofacial. Giovan, ele falou quais são os destaques desse evento e explicou também o que é esse evento. Vamos ouvir.
A motricidade orofacial do nosso país e da América Latina como um todo, ele chega hoje num patamar de evidência científica cada vez mais forte. E a perspectiva que nós estamos trazendo é exatamente conseguir comprovar cientificamente e trazer o impacto social do que nós estamos estudando. As demandas principais dos últimos anos vem principalmente voltado para o público infantil. A amamentação, a necessidade da realização do teste da linguinha, a adaptação da transição alimentar, que hoje temos muitas crianças com o distúrbio alimentar pediátrico, que é o DAP. Então, a fonoaudiologia consegue contribuir nessa fase de transição da alimentação dessas crianças. Além disso, as outras pautas que nós já discutimos, né, como as disfunções dentromandibulares, os distúrbios do sono, né, da população, como o ronco e a apneia. Então, são vários os temas que nós estaremos discutindo nesses próximos 3 dias, trazendo mais evidência científica e soluções para nosso público.
O professor Giovanni, ele falou também desse teste da linguinha, né? É um exame que avalia a pele embaixo da língua de recém-nascidos para diagnosticar o que é conhecido como língua presa. E aí, Giovanni, ele falou de algumas questões, né? Quando esse teste é feito, quais são as preocupações e o que é que esse teste ele tem a ver com a amamentação? Vamos ouvir.
Na verdade, hoje já existe uma política nacional em que esse teste da linguinha ele é feito nas primeiras horas de vida dentro das maternidades. Então, as mães, nesse momento inicial, pelas próprias dificuldades, né, do processo inicial de amamentação, das questões do pós-parto, então são momentos de transições aí para essa mãe que ela precisa passar por esse momento de adaptação e acolhimento desse bebê. E muitas vezes é o profissional que vai estar dentro dessa maternidade que vai ter esse compromisso e essa responsabilidade de identificar essa alteração. Então, muitas vezes, são feitas triagens, as crianças, em alguns casos, são detectadas precocemente, outros eles ficam em monitoramento por um mês para poder fazer um reteste, e naqueles em que o profissional da fonoaudiologia consegue identificar que realmente existe uma alteração de frênulo lingual, né, que é a antiloglossia ali presente, não porque a alteração ela está presente por si só, mas porque ela está trazendo impactos importantes para as funções estomatognáticas desse bebê. O que seriam isso? É a função de sugar, né, a função de movimentar essa língua, que nesses primeiras horas de vida vão ser essenciais para o processo de amamentação. Então, quando essa língua está trazendo essa dificuldade, essa limitação funcional, essa amamentação ela não acontece. Então, a mãe pode sentir dificuldade para amamentar, a criança pode ferir o seio materno, a criança pode ter um aumento do processo de refluxo gastroesofágico. Então, são vários os sinais, sintomas que a gente já encontra em decorrência, são muitas as pesquisas já realizadas nesse cenário, que apresentam realmente relações, né, diretas com essa dificuldade de amamentar em decorrência de antiloglossia. Então, o profissional ele vai contribuir nisso. Né? Quanto mais precocemente a gente conseguir realizar esse diagnóstico e trazer essa mudança funcional para essa língua desse bebê, melhor será os desempenhos e o desenvolvimento oromiofuncional desse recém-nascido.
E aí, Ivna, você já ouviu falar também daquela questão de chupeta, né? De que...
Nossa, é um tabu em algumas famílias, se vai deixar a criança usar ou não, e por quanto tempo deixar a criança usar,
exatamente,
né?
Exatamente, eu já ouvi muito falar de que esse uso prolongado da chupeta, ele é prejudicial, né?
Uhum.
E aí eu cheguei, mais por uma curiosidade mesmo, eu falei com o Giovan, e aí ele me explicou que esse uso, ele prolongado, pode ser prejudicial, causando aí alterações na dentição, aquela coisa também que a gente escuta muito, né, que vai mexer na dentição, comprometendo funções orais e também o desenvolvimento craniofacial, né? Só que aí ele falou que não há evidência nenhuma científica que esse uso prolongado da chupeta vai fazer com que a criança deixe de falar. Isso aí já é mito, né? E aí, Ivna, outro assunto também é que muitos pais eles acham normal a criança, pensando nessa ideia de atenção muito à saúde da infância, né, desse evento, muitos pais eles acham normal que a criança durma com a respiração pela boca, né, passe o dia com a boca aberta também, que muitos recém-nascidos, muitos bebezinhos têm essa respiração oral. E aí, até que ponto essa respiração pela boca deixa de ser apenas um mau hábito, tanto para a criança, tanto para pessoas mais velhas também, e passa a prejudicar o crescimento do rosto para as crianças e atrasar o rendimento dessa criança na escola, né? Ele explicou até que ponto isso é prejudicial.
Quando você faz uma pergunta como essa, a gente tá tratando diretamente de crianças com respiração oral. Essa respiração oral, muitas vezes, ela é desconsiderada, né, tanto pela família como outros profissionais que não estão ligados diretamente a essas questões orais. E essa respiração pela boca, ela pode trazer danos muito importantes, que vai influenciar para o desenvolvimento desse crescimento orofacial por longos anos. Né? A criança ela pode começar a ter alterações que vai afetar a área da odontologia, da otorrinolaringologia. Por quê? Porque ele vai ter alterações de oclusão, ele vai ter alteração nessa musculatura que vai dificultar mastigar, deglutir, sugar. Eles vão apresentar diminuição da região do nariz, por não estar passando ar pelo nariz, essa região ela diminui de tamanho, fazendo com que essas crianças tenham alteração no desenvolvimento facial, o crescimento facial também fica prejudicado. Isso vai trazer impactos como processos alérgicos constantes, vai trazer impactos como sonolência diária, que pode direcionar alterações no processo de aprendizagem dessas crianças na fase escolar. Então, o impacto de um respirador oral, de uma criança com respiração oral, ela vai muito além do que a população imagina. E aí nós, profissionais, também conseguimos identificar essas alterações e fazemos com que essa família possa ter essa percepção precocemente e a gente venha contribuir mais cedo na vida dessa criança, né? Tanto trabalhando as questões funcionais, como encaminhando para os profissionais que vão colaborar com essas alterações, como o cirurgião dentista, o otorrinolaringologista, que são parceiros da nossa clínica nesse aspecto e que vai trazer benefícios importantes. Então, é um dos temas que,